Recentemente, numa conferência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou dados atualizados sobre a economia no país. E para falar sobre estes dados, estamos aqui no estúdio, né, com o economista, diretor-geral do Codem, João Ricardo Tonin, está aqui com a gente mais uma vez. Obrigada pela presença aqui no estúdio, obrigada pela entrevista.
Obrigado, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. Viu, como que foi isso? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou dados sobre a economia de um modo geral aí. Que dados são esses?
Bem, o nosso ministro, né, em alguns momentos agora, principalmente nessas agendas que estão ocorrendo com o governo, ele anda apresentando informações, né, muito relacionadas a projeções em relação a 2017 e a 2018. Né? A gente pôde, a partir dessas informações, verificar alguns detalhes importantes. Né? A gente verifica que a confiança, tanto do consumidor quanto do empresário, a partir de setembro de 2016, ano passado, vem, de certa forma, melhorando. Então, há uma confiança, né, que a economia esteja iniciando uma nova trajetória. Trazendo essa abordagem um pouco para Maringá, a gente verifica que isso é de verdade, acontece, né? Janeiro até agora, maio, nós conseguimos atingir a 20ª posição no país em geração de emprego, né? Então, tanto no ambiente nacional quanto no ambiente local, a gente verifica essas informações, né? Além disso, informações relacionadas ao comércio exterior, a balança comercial, ela está superavitária, né? Isso reflete os preços internacionais das commodities, uma melhora na produção agrícola, né? Então, tem afetado essas estruturas. E um outro fator importante é o endividamento. Então, a partir do momento que a gente tem a entrada do FGTS na forma de consumo, as pessoas recebendo esse recurso que estava bloqueado, isso ajuda as empresas a reduzir o endividamento e também as famílias, né? Então, as informações, elas trazem esses detalhes.
Bom, agora, já há especialistas falando que se as reformas não andarem, por exemplo, a reforma da Previdência, né, o teto dos gastos, né, que já foi aprovado, já não vai ser cumprido em 2018. Né? Não existe esse risco?
Nós temos, além da reforma da Previdência, outras reformas também que estão para ocorrer que impactam principalmente esse déficit fiscal que o governo possui, né? Hoje ultrapassa os 100 bilhões, isso afeta principalmente a incerteza dos investidores estrangeiros, né? Então, enquanto isso não for resolvido, a gente começar a ter um superávit primário positivo, logicamente isso vai afetar a economia de uma forma geral. Há projeções também nessa avaliação, que dado esse cenário político ele seja exaurido e também toda a estrutura comece a retomar sua trajetória positiva, o Brasil tem um potencial de PIB de até 3,5% a partir de 2018. Né? Então, há projeções positivas. Mas, lembrando sempre que existem situações como a situação política atual, né? Ano que vem nós temos um ano de eleição, então tudo isso tem que ser colocado nessa conta.
Mas esse ano já há a possibilidade, então, de um PIB positivo?
Sim. As expectativas é que o primeiro trimestre já tenha um resultado positivo, né? E se mantenha. O problema é que essas projeções foram feitas em um ambiente um pouco menos conturbado da questão política, né? Mas acredito que o empresário que investiu, ele mantém essa estrutura nos próximos meses. Dificilmente ele vai voltar atrás, né?
Quando é que se divulga o PIB do primeiro?
Eu acredito que agora já deve ter, já está para sair esses números. Do primeiro trimestre eu acho que foi consolidado já, né? O do segundo, acredito que a partir do mês que vem já tem uma projeção.
E daí a perspectiva, então, é de crescimento do PIB?
Sim. O mercado de trabalho já está respondendo de forma positiva, já tem gerado saldos positivos, né? Então, há essa expectativa para a economia atual.
Mesmo que o governo não consiga fechar as contas públicas com superávit, feche com déficit, né?
O Brasil, nesses últimos anos, começou a aprender a conviver em um ambiente um pouco mais, de certa forma, arriscado, né? Então, mesmo que tenha essa estrutura, acredito que o PIB venha a crescer de forma positiva.
O que a gente precisa aprender para a nossa economia daqui para frente, né? Por exemplo, se fala muito em PIB, né? Porque o PIB tem que crescer, Quanto que a gente precisa ter de crescimento do PIB? Se a gente tiver, por exemplo, todo ano 2% de PIB, já não está bom?
Esse é um debate bem interessante, né? Que além da composição do crescimento do PIB, a gente tem que ter outros componentes também. Há um crescimento do crédito, redução dos juros, né? Isso no longo prazo tem um efeito mais positivo. E o PIB, ele tem um indexador no salário também. Então, quando você tem o reajuste salarial mínimo, é a inflação mais a produtividade. E a produtividade é medida em forma de PIB também. Então, esse PIB crescendo de forma sustentável, aumenta o consumo das famílias, aumenta a renda per capita, né? Isso, de certa forma, traz um benefício maior. Mas eu acredito que, historicamente, a gente teve um PIB acima de 2,5%, né? Que esse seja o mínimo necessário para que a gente continue nos próximos anos ter uma boa qualidade de vida.
Qual o mínimo que você disse mesmo?
2,5%. Isso é o teto, é o mínimo, né? A gente tem que manter pelo menos isso no longo prazo, né?
Porque daí também é possível pagar os juros da dívida, isso?
É, tem essa situação, né? O juros da dívida está relacionado muito com a questão fiscal. O governo tem que gastar menos do que ele realmente arrecada, né? Então, esse é um critério muito importante, né? O problema do Brasil em relação a outros países é que o endividamento nosso é caro. É a mesma situação de uma alavancagem de uma empresa, né? Tem empresas que hoje têm 3 vezes o seu faturamento bruto em forma de alavancagem. Mas uma alavancagem sadia. A taxa de juros é muito baixa, né? O Brasil faz isso com 14,5%, né? Então, isso é muito ruim. Para a gente gerar uma produtividade com esse rendimento, é muito complicado, né? Países como os Estados Unidos, né, têm um endividamento superior ao seu PIB. O Brasil atinge 72%, né? Mas a qualidade do endividamento é diferente a comparado com o mercado norte-americano.
Tem países que têm mais de 100% do PIB de dívida?
Sim. Os principais países mundiais têm, né? Esse nível de endividamento. É até uma situação interessante. Boa parte do endividamento norte-americano, quem está com essa compra desses títulos é o governo chinês, né? Então, são situações diferentes. Um detalhe comparativo, Brasil e China, a China mantém uma taxa de crescimento de 7,5% ao ano, né? Se a gente olhar a estrutura da década 70 da China e o que eles possuem hoje, é uma situação absurda, né? Então, o PIB permite isso, né?
Agora, o risco desse crescimento do PIB é a insolvência do Estado?
Sim, uma das formas muito utilizadas pelo governo...
Do PIB não, desculpa, da dívida.
Da dívida, né? Uma das formas de política econômica utilizada durante muito tempo é o crescimento do PIB por meio dos gastos do governo. Então, em alguns momentos, há de certa forma, né, o governo gasta mais, se endivida, para fazer com que o PIB mantenha. São projeções de crescimento. Então, isso é comum, né? Essa é uma política adotada no Brasil durante muito tempo. O problema é que quando a gente tem um crescimento dos gastos, isso não é... você não consegue reduzir gasto do governo. Cada ano o gasto cresce, mas a arrecadação não acompanha, né? Então, isso aconteceria em algum momento do tempo.
Bom, as notícias boas, então, são que a confiança do empresário, né, tá em, pelo menos aumentou de setembro para cá, né? E a geração de empregos, né, que volta a um ritmo mais... um ritmo melhor. Qual a outra notícia?
Temos,
o PIB, crescimento do PIB.
A confiança do consumidor também melhorou,
confiança,
né?
Do consumidor.
Balança comercial sempre positiva. Uma outra informação também que é importante, é essa deflação que nós tivemos no mês de julho, de junho, digo, é uma situação, final de maio, junho, né? É uma situação muito importante, porque permite que a taxa de juros caia de forma mais rápida. Isso vai aumentar o crédito na economia e vai fazer com que a economia tenha uma nova atração, né? Então é uma coisa bem interessante.
Está em 10,25% agora?
Isso, a taxa Selic 10,25%.
Vai baixar até para quanto? Tem uma estimativa?
A expectativa é de 0,50% a 0,75% na próxima reunião do cupom, que vai acontecer nos próximos dias.
E assim
já.
Por todos os meses, a partir de agora.
Existe um espaço, né? Nós temos uma tendência de queda da inflação, né? Isso permite essa queda na taxa de juros.
Tá certo. Então, e a deflação, então, na sua opinião, o quê? É boa ou não?
A deflação, ela representa o estado da economia atual, né? Então, não tem mais reajuste de preço. Aconteceu o inverso, né? Os preços caíram, né? Principalmente relacionado aos preços administrados. Gasolina vem tendo algumas quedas nos últimos meses, alguns reajustes, em alguns momentos, mais quedas do que reajustes, né? Então, essas situações são muito pertinentes. Outros gastos também que são administrados pelo governo reduziram, né, a própria energia elétrica, que teve uma queda nos preços nos últimos tempos, isso acaba afetando a inflação.
Tá certo, então. Agora, então, é esperar para ver se a crise política se resolve, né, para que a economia continue avançando.
Sim, a expectativa é positiva, né? Estamos no momento de resolver algumas situações políticas, mas o Brasil, de certa forma, durante muito tempo, tem um potencial muito grande. E assim que a economia engrenar, a gente vai crescer a 2,5%, 3,5% ao ano.
Agora, uma pergunta que eu vi que especialistas estavam discutindo recentemente, né? É possível a economia avançar mesmo em crise política? O mercado consegue se sustentar?
Olha, eu acredito que a economia ela vai avançar, mas não na mesma velocidade que nós teríamos sem que ocorresse essa crise política, né? Então, uhum. A crise influencia negativamente, sim, mas o Brasil tem um elevado potencial.
Tá, joia. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Conversamos com o João Ricardo Tonin, ele é diretor-geral do CODEM, economista, né, do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Falamos sobre dados econômicos divulgados recentemente pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, numa conferência.